Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focando na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar com Milene Matos sobre biologia, educação ambiental, conservação da natureza e voluntariado, tudo isto focando na escala local e na sua relevância para os municípios. Milene Matos é licenciada e doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro, comunicadora de ciência, fundadora da Associação BioLiving e coordenadora do setor de conservação da natureza e educação ambiental no município de Lousada. Além da extensa atividade de investigação, tem participado em projetos de conservação e promoção da cultura científica e dos valores naturais, nomeadamente na Mata Nacional do Bussaco, e é atualmente também professora auxiliar convidada de Biologia na Universidade. Antes de mais, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui connosco hoje.
Olá, obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui.
Vi que a Milene tem um grande sentido de missão, parece muito apurado. É bióloga, tornou-se comunicadora de ciência e tem também um papel muito forte na educação ambiental. Como é que surgiu esta vontade?
Bem, sim, é um sentido de missão mesmo. Eu costumo até dizer aos alunos e aos colaboradores, não se faz conservação da natureza das 9 às 5. É uma missão que se faz até no nosso próprio estilo de vida e com todas as pessoas com quem nos cruzamos. Bom, surgiu principalmente porque eu, durante o meu doutoramento e durante o trabalho de campo, eu contactei com muitas comunidades rurais. Eu própria sou de origem do centro do interior do país. E percebi o quanto as pessoas desconhecem a importância dos seus valores naturais e os seus valores naturais, ou seja, não conhecem e refutam a ideia de que seja importante, no sentido em que toda a gente reconhece a importância, sei lá, da floresta amazónica ou de uma área protegida incontornável, como, sei lá, o Parque da Gorongosa, não é? Mas se falarmos da biodiversidade aqui da região centro do país, ninguém faz caso, não é? E então a missão foi nesse sentido de que ferramentas, enquanto comunicadora de ciência, eu posso trabalhar para fazer melhor chegar a mensagem científica a todas as comunidades, desde a nossa tia Maria, nossos primos, mas também aos decisores locais, que têm um papel preponderante na governança destes nossos valores, desta nossa herança cultural e natural, que todos os dias... Enfim, têm mãos para gerir e cuidar. E foi nesse sentido de aumentar, ou tentar contribuir para aumentar o que chamamos de literacia ecológica do nosso país.
Sem dúvida falou nos decisores locais e realmente, até pelo seu percurso, vê-se que os municípios têm um papel muito importante nesta preservação, não é? Não vamos conseguir preservar aquilo que não conhecemos. Percebo que acha que esse papel é importante, mas o que é que acha que os municípios podem fazer a este nível urbano e até regional?
Eu acho que os municípios têm hoje em dia o papel-chave, mais até do que os governos centrais, porque são dotados de uma certa autonomia que lhes permite agir localmente de forma muito mais competente e conhecedora do que o governo central. Um município conhece a sua paisagem territorial e a sua paisagem social e muito competentemente poderá estabelecer medidas que beneficiem aquela região e aquela população. Em medidas originais, criativas, que ainda não existam e que sejam ensaiadas ali, ou adotando as recomendações que estão em todos os normativos de gestão ambiental hoje em dia e aplicando-os com convicção e com motivação e com firmeza no seu território. E falou que eu coordeno a Estratégia Municipal Lousada e é um município, claro, eu sou suspeita, mas acho que é um exemplo para onde os restantes municípios podem olhar, porque é um município de pequena dimensão, tem menos de 50 mil habitantes, tinha zero tradição ecológica e ambiental até há cerca de 6, 7 anos e hoje em dia está na vanguarda europeia de projetos de transformação neste pensamento ecológico e no ensaio de medidas públicas locais para a melhoria da condição ambiental. Isto num contexto de melhorar a qualidade de vida e as oportunidades económicas também das populações. Portanto, parece-me um exemplo muito feliz e já testado e que demonstra que funciona.
Sem dúvida. Eu vi o exemplo de Lousada e convido todos os que ouvirem o podcast a procurarem mais informação, porque achei muito interessante o trabalho que têm vindo a desenvolver. O que é que, não sei se sabe, mas o que é que levou o município a adotar estas preocupações, a executar esta estratégia? O que é que esteve na base disto?
Sim, sei, este executivo que tomou posse há 3 mandatos, portanto estão no último mandato, tinha uma clara missão também, que era, uma vez que Lousada está já na periferia do Grande Porto, está densamente povoada, está sujeita a um grande número de pressões antropogénicas sobre o território e sobre os valores naturais, eles tinham esta missão de salvaguardar o que ainda era possível salvaguardar e recuperar as áreas que estivessem degradadas, posicionando Lousada num contexto de melhor empregabilidade, melhor situação económica, mas sem degradar os recursos naturais ainda existentes. Esta era a motivação, que acho que toda a gente se identifica e partilha deste conceito, não é? Mas depois a forma de chegar lá é complicada para qualquer instituição. Portanto, esse executivo, nomeadamente o vereador, que ainda é o atual vereador do ambiente, o Manuel Nunes, pediu auxílio, aqui uma parceria, à Universidade de Aveiro, nomeadamente à Unidade de Investigação sobre Vida Selvagem do Departamento de Biologia, que eu integrava na altura. Estabelecemos um documento orientador, aqui com uma equipa multidisciplinar, para aquele município, que veio a tornar-se na Estratégia Municipal de Sustentabilidade, que agora está já consolidada. Portanto, foi aqui um casamento feliz, digamos, entre a academia e a o que se diz em inglês os practitioners, né? Portanto,
os técnicos
do planeamento, da implementação, enfim, da teoria a passar à prática. Bom, a motivação era transformar, era fazer melhor do que o que estava, algo que fosse. E honestamente, nem aqui na universidade, nem em Lousada, creio que se pensasse chegar tão longe como se chegou, num tempo tão curto, tão limitado. Porque há esta concepção assumida um pouco por todos, inclusive os conservacionistas, de que as transformações ecológicas levam décadas, levam gerações. E a verdade é que demonstramos muito concretamente que não. Numa década faz-se uma transformação enorme e muito profunda no pensamento ecológico de uma região.
Quero falar-nos um pouco sobre o que encontrou quando lá chegou, já falou, mas o que é que fizeram ao certo e o que é que têm agora?
Sim, na verdade é uma história muito engraçada que eu conto muitas vezes e que estou-me a rir porque estou a pensar como estruturar. Vamos contar isto. Quando eu fui a primeira vez a Lousada, com uma equipa aqui da universidade, como vos disse, eu deitei as mãos à cabeça e disse, mas eles querem fazer conservação da natureza aonde? A preservar o quê? E isto mostra, como eu já era uma profissional da biologia e estava redondamente enganada e cresci e amadureci imenso como profissional e uso sempre esta minha falha profissional como forma de talvez motivar e inspirar outros de que não devemos ser preconceituosos com os territórios e são estes os mais pressionados que na verdade mais precisam de ajuda em termos de reconversão, de restauro ecológico e de proteção do que ainda sobra. E quando agora, 6 anos volvidos, temos a carta ambiental descrita e temos os inventários de fauna e de flora, eu vou ver. E Lousada tem biodiversidade, ou seja, riqueza específica, número de espécies, número de habitats a proteger e de valores naturais defensáveis, ao nível das nossas grandes áreas protegidas. Foi uma surpresa e foi, acima de tudo, uma lição de humildade, mais uma que a natureza nos dá todos os dias. Mas nesta questão da gestão do território não podemos ser preconceituosos e temos que agir, catalogar, conhecer, pôr a ciência ao serviço do bem comum e da ação prática. E foi ali que se fez isto. Posso dar alguns exemplos do que é que foi feito. Eu creio que não existe conservação da natureza sem haver educação. Muitas ações que foram implementadas foram colocadas no terreno já com um histórico de 3-4 anos de sensibilização ambiental prévia, de envolvimento das comunidades, porque se chegássemos lá de repente com estas medidas que não são super extraordinárias, mas para aquele contexto social são revolucionárias. Uhum. E se chegássemos à casa das pessoas, ao quintal das pessoas, com estas medidas, logo, à partida, com aquela ambição de fazer, iria ser um trabalho frustrado, porque as pessoas iriam negar-se a colaborar nestas ações. Então fizemos todo um trabalho, primeiro silencioso, de bastidores, de catalogar, de conhecer, de inventariar e descrever o que é que está presente, uhum. ter uma boa base sólida do ponto de vista científico e também científico do ponto de vista das ciências sociais, preparar o terreno, como é que vamos abordar estas pessoas. E temos inúmeros projetos, depois a estratégia tem um objetivo grande, não é? E tem eixos estratégicos, mas operacionaliza-se em projetos muito concretos. Por exemplo, temos o projeto Bioescola, que é um projeto de educação ambiental integrada, complementar ao programa formal do ensino escolar, que ensina não só os alunos, complementa as matérias, o programa curricular ministerial, complementa-o com exemplos do dia-a-dia, do quotidiano daquelas crianças. Por exemplo, em vez de se falar apenas dos elefantes e dos tigres como biodiversidade, levamos os alunos à rua e falamos-lhe da salamandra lusitânica ou do azevinho, que até é uma espécie protegida, etc. Criámos um plano municipal de leitura com obras de elaboração própria para que fossem trabalhadas estas obras literárias com os professores, com os educadores, com os alunos, dando-lhes a conhecer a sua realidade local e com o objetivo também de que eles valorizassem a sua herança cultural. Muito similarmente, mas claro, de uma forma prática com grandes diferenças, temos o BioSénior, que é um projeto de educação ambiental não formal, claro, uhum. dedicado à terceira idade. Portanto, é um programa de envelhecimento ativo em que resgatamos o conhecimento empírico que os mais velhos têm, transformando-o numa prática intergeracional de partilha, em que os mais jovens ensinam a tecnologia, os mais velhos ensinam as práticas agrícolas, as tradições, os cantares, etc. E nós mediamos o conhecimento científico que está presente em ambas as valências. Bom, e assim sucessivamente, e agora temos projetos de gestão da água, de gestão dos resíduos, de educação, de envolvimento das comunidades, de muito voluntariado e de abertura do que é fazer ciência e do que é fazer conhecimento de conservação, aberto à comunidade, de envolvimento, de ensinar, de responder, de estar presente, de ir à casa das pessoas, de uhum. gerir através de parcerias também territórios privados, por exemplo, através de uma rede municipal de micro-reservas da natureza, que foram identificadas como áreas prioritárias de conservação ou áreas prioritárias de restauro, com o projeto de guarda-rios, em que são as próprias pessoas, os voluntários, que fazem a monitorização, vigilância e reporte das ameaças nos cursos de água. E depois nós, a autarquia, vai agir sobre esses problemas detectados. Bom, enfim, não há nenhuma área ambiental que esteja por cobrir, praticamente, mas muito com auxílio e com o comprometimento ou corresponsabilização da própria comunidade. Claro que isto nunca poderia ser feito por obrigação, é opcional e pela sensibilização. Portanto, uhum. eu creio que é uma nova forma de gerir,
sem dúvida.
De fazer gestão autárquica, digamos.
Sem dúvida. E a perguntar também, compreendo, nós no projeto Envision estudamos muito as questões da sustentabilidade e o envolvimento da comunidade e nestas questões. Pelo que vejo, o processo de sensibilização foi bastante robusto, envolveu escolas, envolveu séniores e a comunidade em geral, e isso permitiu alicerçar os próximos desenvolvimentos. Mas como é que foi com os técnicos da Câmara? Vocês trabalharam em conjunto com eles? Era uma equipa... Foi necessário dar-lhes formação também? Ou...
Sem dúvida. Eu creio que foi o maior desafio. Não foi a comunidade, não foi o nosso vizinho, a nossa família, que não tinha tradição ambiental, nem, de certo modo, um pensamento ecológico ou uma preocupação de sobremaneira sobre as questões ambientais, e agora tem. Eu creio que o maior desafio foi mesmo interno. Às vezes nem é muito politicamente correto eu dizer isto, mas é a realidade. E sim, não podemos culpabilizar um funcionário que durante 30 anos agiu com este procedimento, com estas regras, com esta forma de agir, seja na área dos resíduos, seja um cantoneiro, seja um jardineiro, seja até às vezes já a cargos mais elevados na decisão ambiental, são pessoas que às vezes não provêm de um percurso ecológico, de académico, ou que nunca tiveram uma, digamos, instrução mais verde, digamos assim. E, portanto, nós temos também que ser compreensivos e, de certo modo, solidários com estas pessoas. Em vez de os culpabilizar, envolvê-los. Portanto, sim, temos alguns funcionários que foram formados praticamente de raiz, que mudaram completamente a sua forma de atuar, nomeadamente quem está a trabalhar connosco na gestão de áreas verdes urbanas. Para as chefias, organizámos e fomos procurar financiamento europeu para capacitação técnica. E, por exemplo, temos em curso um projeto que se chama precisamente Capacitar para Agir, destinado à formação de quadros internos, à formação ecológica, não é? E ainda um outro projeto, uma parceria internacional para a capacitação autárquica, não só dos nossos técnicos, mas da região. E, portanto, temos muito presente essa necessidade de reformatar as formas de proceder e de agir em termos de técnicos, de competências das práticas diárias. É muito presente, é muito desafiante, mas também, lá está, sensibilizando e educando, se a pessoa compreender que não é uma obrigação, digamos, formal da entidade, é uma obrigação quase moral, é uma necessidade de sobrevivência de todos nós, em último caso. A situação muda, o paradigma muda, e é bom ver pessoas que nunca se preocuparam com isso agora a telefonar e a dizer: olha, eu ia aqui cimentar esta valeta, mas está aqui uma árvore, como é que eu faço? Antigamente cortava-se a árvore e pronto. Hoje em dia nem pensar, arranja-se ali mil e uma soluções para preservar a árvore ou o rio, ou seja o que for, em primeiro, e depois a funcionalidade prática em segundo, porque nós dependemos mais dos ecossistemas do que da logística. A logística contorna-se, a sobrevivência das espécies não.
Sem dúvida. Falou também na questão da região. Consegue antever algum spillover? Porque o município, apesar de tudo, é uma entidade é pequeno, é em área, e os ecossistemas não têm fronteiras, como sabemos. Como vê esta capacidade dos outros municípios, não só os da região do Grande Porto, os que estão ali à volta, mas também outros municípios do país de caminharem neste sentido? Qual é o panorama que vê?
Olha, eu até sou um pouco negativista em várias frentes do nosso trabalho, não é? Que traz muita chamada ecodepressão, porque somos formiguinhas a tentar trabalhar num Monte Olimpo, não é? Mas neste caso da, chamemos-lhe, contaminação positiva, eu estou muito otimista. E Lousada foi, bom, definiu uma estratégia municipal de bandeira e pioneira em Portugal, mas vejo com muita alegria a replicação e a melhoria de muitos destes processos ali nos municípios vizinhos. E fiquei também muito feliz com estas últimas eleições autárquicas, que foram bastante recentes, o número de pedidos que tivemos de municípios de norte a sul do país para ir conhecer o nosso trabalho. Eu creio que estamos a deparar-nos com uma nova geração de políticos locais, porque a governança local está a mudar de pensamento e de forma de agir, e felizmente que as pessoas estão a ter aqui também uma certa, digamos, humildade em colaborar, em co-aprender. Nós, em Lousada, fizemos o que fizemos, mas com certeza com erros, com certeza com espaço para melhorias, e vemos vários municípios em redor a começar a contratar biólogos, engenheiros florestais e por aí fora, embora os engenheiros florestais já estavam aqui enquadrados nos gabinetes técnicos florestais, não existiam, eram departamentos de conservação da natureza, e agora começam a surgir. E fico muito feliz com isso, e queria também, já agora, aproveitar a plataforma para dizer: estamos disponíveis para receber visitas técnicas, seja de universidades, de alunos, de ONGs, de outros municípios, autarquias, juntas de freguesia. Temos recebido e fazemo-lo com muito gosto. Nunca foi um procedimento fechado. Nós sempre estivemos dispostos a abrir todos os nossos processos, os projetos que implementámos, e ainda mais, e também que mecanismos de financiamento e de colaboração internacional fomos buscar para financiar tudo isto, porque não está também, é importante que se diga, a pesar nas contas da autarquia de sobremaneira, porque seria impossível de suportar tudo
isto. Conseguiram fazer tudo com, com recurso a
tudo
financiamento?
Não, não é? Por exemplo, se precisarmos de uma máquina para abrir um charco, é uma máquina que já existia na autarquia, não é isto?
Claro, mas...
É um cofinanciamento, não é? Que é assegurado com os meios e os recursos que já existem. O que fizemos foi uma otimização dos recursos disponíveis e criámos um gabinete de projetos internacional para ir buscar financiamento a Bruxelas e onde houver, a Lisboa também, para implementar esta estratégia. E tudo isso, nós abrimos o jogo completamente e queremos é, nós partilhamos muito esta visão de que não queremos agir sozinhos. Isto é um ensaio, mas venha toda a gente e faça melhor nas suas regiões. Se pudermos inspirar um pouco, que seja, tanto melhor. Portanto, fica mesmo o convite, contactem-nos. Lousada Ambiente é muito fácil de encontrar, por exemplo, no Facebook ou mesmo no e-mail lousada.ambiente@cm-lousada.pt. CM é Câmara Municipal. Muito fácil de nos encontrarem e contactem-nos se precisarem ou se de algum modo pudermos ajudar, estaremos muito disponíveis para isso.
Está lançado o repto. Acho que foi uma conversa super inspiradora.
Obrigada.
Saímos daqui muito mais ecopositivos, sem dúvida. Muito obrigada, Milene, por participar, por dar estas ideias também. Acho que foi, acho que é muito bom quando ouvimos alguém nos nossos programas a dizer contactem-nos, vejam como é que nós fazemos, ajudem-nos a melhorar. Acho que é fundamental. Muito obrigada, Milene.
Olha, essa foi realmente um prazer e eu é que, na verdade, enquanto, enfim, representante de uma vasta equipa, agradeço mais uma vez a oportunidade de nos darem aqui, enfim, palco para espalharmos esta sementinha verde mais adiante. Portanto, obrigada a nós.
Ótimo, muito obrigada. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Não percam as próximas edições. Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto.